pelo pouco que eu sabia do futebol aí, e vindo do Brasil, que é um nível muito alto, uma competição muito alta, eu achei que ia encontrar uma certa facilidade para jogar aí. Quando tá vindo do Brasil, ter jogado na Turquia também. Mas quando eu cheguei aí, eu fui surpreendido pelo nível que é o futebol da E-League, né? É um nível muito bom.
Quando se fala de Brasil e futebol australiano, um nome é unanimidade.
Minkovic looking at from your pocket, and here's Bobo all of a sudden. Big Bobby, the Brazilian, back scoring goals for Sydney FC.
Olá, eu sou o Bobo, sou brasileiro. Tive duas passagens na Austrália, em 2016 e 2020. Eu joguei 4 temporadas e o maior artilheiro da história da E-League em uma temporada.
O pernambucano paraibano Davidson Rogério da Silva, o Bobô, fez história pelo Sydney FC, o maior campeão da história da E-League, com 5 títulos. Um desses conquistado com a ajuda do brasileiro.
Seus números pelo clube são incríveis. 71 gols em pouco mais de 110 partidas. 2 títulos conquistados e um feito que até hoje não foi superado. 27 gols na temporada de 2016 e 2017. O jogador que fez mais gols em uma só edição da competição. Eu sou Mariana Gotardo.
E eu sou Edu Vieira. E essa entrevista com o Bobô faz parte da série de podcasts da SBS em português, Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, pela ocasião da Copa do Mundo do Qatar de 2022.
Bobô, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de conceder essa entrevista para a SBS em português, direto aí de São Paulo, onde você voltou a morar depois de pendurar as chuteiras.
Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisarem. É um prazer estar participando com vocês.
Começa contando um pouco pra gente do seu histórico no futebol, né? E como você chegou aqui na Austrália?
Eu sou de Pernambuco, né? Muito cedo eu fui morar na Paraíba e acabei começando a jogar lá, nas equipes de base de lá. A gente veio disputar um campeonato aqui em São Paulo, onde eu acabei indo pro Corinthians depois dessa competição. Aí do Corinthians eu fiz as categorias de base inteira, fui profissional. Naquele ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, em 2005, eu participei do grupo, estava lá, fui campeão. Em 2006, eu fui para a Turquia. Aí eu fiquei 6 anos na Turquia. Aí da Turquia, eu voltei para o Brasil, para BH. Fiquei 1 ano no Cruzeiro. Do Cruzeiro, eu voltei para a Turquia de novo, um outro clube lá. E depois eu vim para o Grêmio. Aí do Grêmio, quando eu saí do Grêmio, aí eu fui para Sydney, né? Aí chegando em Sydney, foi... Na verdade, eu não tinha a mínima ideia que tinha futebol na Austrália, né? Hoje em dia, cara, com o Instagram de vocês, a divulgação que tem, é muito mais fácil para procurar e achar alguma coisa sobre futebol australiano, que era muito difícil. Tô falando disso aí na minha primeira passagem em 2016, segundo semestre de 2016, estava no Grêmio. Tinha um amigo meu aí que jogou comigo na Turquia, que estava no Sydney, e ele me ligou junto com o treinador do Sydney FC na época, que hoje é o treinador da seleção, né? O Arne. E a gente trocou uma ideia pelo telefone e eu acabei indo para a Austrália. Você tem aquela surpresa de todo brasileiro que chega na Austrália, né, cara? Essa coisa sensacional que é esse país aí. Aí foi só desenvolver, fazer aquilo que eu gosto, né? Que eu gostava de fazer e sempre fui bem acolhido pela galera aí. Foi muito bom.
Você esperava ter tanto sucesso quando você veio para a Austrália, quando você pensou em vir para cá? O que é que passava na sua mente? Pô, vou para o mercado mais alternativo, vou conhecer esse país. Não era um destino tão, né, comum, embora a gente já tivesse tido vários brasileiros. O que é que passava pela sua cabeça e se você esperava ter esse sucesso que você teve?
Pelo pouco que eu sabia do futebol aí, e vindo do Brasil, que é um nível muito alto, uma competição muito alta, eu achei que ia encontrar uma certa facilidade para jogar aí. Quando eu tava vindo do Brasil, eu ter jogado na Turquia também. Mas quando eu cheguei aí, eu fui surpreendido pelo nível que é o futebol da E-League, né? É um nível muito bom. Lógico que não chega a comparar com os grandes centros da Europa, mas é um nível de futebol muito bom. E no começo eu tive muita dificuldade pelo toque de bola muito rápido, pelo jogo de transição muito rápido. A gente está acostumado no Brasil, que agora está mudando isso aqui também no Brasil, mas está acostumado mais no Brasil toque de bola, a agenda do brasileiro. E na Austrália é uma coisa mais mecânica, mas muito rápida, né? Mas eu fui pegando, fui me adaptando pouco a pouco e na minha primeira temporada a gente foi campeão, né?
E aí como foi isso, esse desenvolvimento, o desenrolar, né, da sua atuação no Sydney FC e todo esse sucesso, toda essa bela campanha que você fez no clube?
Eu acho que é um conjunto de tudo, assim, sabe? É o dia a dia de treinamento, é o treinador que você tem, o pessoal do clube, tem que estar tudo correndo em uma harmonia perfeita para que todo mundo consiga jogar e desempenhar aquilo que sabe. Porque muitas vezes nos clubes, o jogador está ali, ele tem o talento dentro dele, mas o ambiente ao redor não proporciona que ele desenvolva aquilo que ele sabe totalmente, sabe? Então, muitas vezes, você nunca chega a chegar nos teus 100%, porque alguma coisa fora, alguma coisa ou outra, acaba atrapalhando. E no primeiro ano, eu tive um treinador, que é esse que está na seleção, o Arne, aí, que me ajudou bastante a me adaptar rápido, né? E as coisas no clube corriam muito bem. É, ele tomava conta de tudo e o ambiente no clube era muito bom, né? Entre os jogadores. Isso aí facilita. E ele montou um time muito forte para aquela temporada. Que, meu, quando encaixou e começou a dar sequência, foi a gente ia para os jogos já sabendo que ia ganhar. A gente não sabia de quanto ia ganhar, mas aí a confiança era essa. Vamos ganhar, só não sabe de quanto, sabe?
E, cara, 27 gols em uma temporada. Como é que explica isso também? A confiança de poder, né, fazer os movimentos que os atacantes fazem e colocar para dentro, isso que você falou, sabia que ia ganhar, só não sabia de quanto. Você tinha essa confiança também, sabia que ia fazer gol, só não sabia quanto. Como é que foi esse ano que até hoje ninguém conseguiu superar, né? O Jamie McLaren ficou perto disso, foi convocado para a seleção e terminou perdendo a oportunidade. Então seu número tá lá, o seu nome ainda tá lá na história como o maior artilheiro de uma só edição.
É, então isso aí, cara, é muito legal, né? Ainda mais sendo de fora, né? Na verdade, esse foi minha segunda temporada no Sydney. A gente foi campeão na Copa da Austrália. Eu coloquei como meta, cara. Eu tinha feito 15 gols na primeira temporada na Liga e coloquei como meta fazer mais de 20 no meu segundo ano. E, como eu falei, meu time era muito forte. E quando você joga um ano, quando você vai o próximo ano com o mesmo time, cara, é muito mais fácil na questão de entrosamento. Você já conhece o movimento de todos os teus jogadores. Eu tinha um Broska ali na frente que jogava comigo. Eu tinha um Matt Simon aí que sempre que quando entrava, que agora aposentou também, que é um baita de um cara, que sempre estava no segundo tempo também. Eu tinha um Adrian de um lado, né, um polonês, e tinha um Ninkovic do outro lado, né, nas duas pontas. Então eram uns caras que me abasteciam bastante, né, cara? Eu, por ser 9 e por ser centralmente mais de área, de finalização, eu dependia muito desses caras, da bola chegar, para poder finalizar. O ambiente era muito bom, como eu falei, eles me abasteciam muito e a bola chegava, e lógico, né? Tendo a minha capacidade também dentária de fazer os gols ali, eu acabei fazendo os 27, mas dava para ter feito uns 30 nessa temporada. Aí teve alguns três aí que dava para ter fechado uns 30. Mas no total dessa temporada aí eu fiz 30 e teve a FA Cup também, eu fiz 36 gols, cara. Foi um ano muito bom para mim.
Você falou um pouco das características do futebol australiano e um pouco da diferença, né, do estilo de jogar do jogador brasileiro e do jogador aqui na Austrália. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são, na sua opinião e pela sua experiência, as principais diferenças, né, entre o futebol brasileiro e o futebol australiano? E o que que você vê, o que que você projeta para o futebol australiano? Se você acha que é possível que a seleção australiana, por exemplo, chegue mais longe nas competições.
Eu acho que a diferença entre o futebol brasileiro e o australiano está bem no que eu falei no começo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa principalmente, que começou isso, está sendo um jogo mais rápido, um jogo mais físico, né? Sem muita técnica, sem muito jogadores que cadenciam os jogos. É uma coisa mais intensa, uma intensidade muito grande nos jogos. Cada ano que passa, os jogadores correm mais dentro do campo. Isso faz com que você se cuide cada vez mais fora de campo, você tenha que se privar de um monte de coisa para poder aguentar esse ritmo, né? E na Austrália, quando eu cheguei, já estava começando essa transição, né? E no Brasil não tinha ainda. A principal diferença era essa, era um jogo muito corrido, de muita intensidade, de muito toque de bola rápido, e para o Brasil um jogo mais cadenciado, um jogo mais com a cara do brasileiro, com mais habilidade entre os jogadores, uma coisa mais cadenciada, mas com muita muita técnica, né? Que é o que o brasileiro mais tem.
Você acha que o time australiano, o futebol australiano, tende a evoluir nos próximos anos?
Acredito que sim. Pelo que eu soube agora, que a Liga está investindo um pouco mais, né? Está subindo ali o investimento dentro da Liga e precisa de investimentos. Precisa de investimento, precisa talvez colocar dois ou três times a mais dentro da própria competição para ser visto mais. Eu posso falar de 2017 para cá, vem crescendo. Não vem crescendo como nos grandes centros, que o futebol é o primeiro esporte, né? Mas vem crescendo pouco a pouco.
Você jogou no Corinthians, né? O time de uma das maiores torcidas do Brasil, e a gente sabe toda a pressão que é jogar pelo Corinthians. Você jogou em um período bem agitado, digamos assim, de altos e baixos, né? 2005 ali, 2006, justamente quando você subiu profissional. Você consegue traçar um paralelo ali entre Corinthians, a pressão de jogar por lá, Turquia também, que é um país que dispensa comentários com relação a isso, do calor da torcida também. E o Sydney, né? Porque o Sydney é conhecido como a torcida mais quente até da Austrália, mais agitada. O que é que você consegue traçar de paralelo entre esses dois, esses três mundos aí, Brasil, Turquia e a torcida do Sydney FC também?
a experiência que eu tenho, né, de jogado aí 19 anos, quase 20 anos como jogador profissional, passei grande parte da minha carreira na Turquia e aqui no Brasil, nada se compara, cara, ao que é na Turquia em termos de fanatismo, assim. Os caras são muito malucos, eu joguei pelo Beşiktaş um bom tempo lá e a torcida é coisa que, meu, é loucura, loucura. Saltando lá para você ver o que que é. E aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil é a mesma loucura, só que é uma loucura meio beirando a falta de respeito por parte de alguns torcedores, entendeu? Na Austrália é diferente. Na Austrália tem a pressão diária dentro do clube, tá? Quando você vai para um clube grande como o Sydney FC aí, que tá sempre disputando o título, tem uma pressão diária, tem um pouco de pressão de torcida, mas é, cara, para comparar com Turquia e Brasil, é uma coisa quase mínima, assim, a pressão que é sofrida na Austrália comparando esses dois países, né? Eu acho até porque, como o futebol na Austrália não é o primeiro esporte, isso acaba também aliviando um pouco, e cultura, né, cara? A Austrália não é um país que tem uma cultura gigante no futebol, né? Em outros esportes, sim, mas no futebol não. Mas o Brasil e a Turquia são, no futebol, é o primeiro esporte e a cultura sempre foi futebol, o primeiro esporte desses dois países, entendeu?
E o que que você prefere como jogador estando no campo? Que tipo de torcida você prefere? A torcida que mostra um calor humano maior, mostra mais os sentimentos ali? Como é que é para quem está no campo, com relação a isso?
Essa é uma pergunta difícil de responder, porque tinha hora que eu sentia falta, quando eu estava aí na Austrália, tinha hora que eu sentia falta do que é a torcida meter aquela pressão no adversário, meter aquela pressão até nos próprios jogadores. Isso faz você entrar num estado de alerta muito maior, é, né, um estado de concentração muito maior. Isso te agita num jeito que às vezes na Austrália não tinha. Mas pelo outro lado, esse lado da Austrália, uma coisa boa é que, cara, eu jogava tranquilo, independente do resultado, você sabia que você ia para casa no mesmo horário. A Austrália tem um negócio muito bom também, que você não tem concentração antes dos jogos quando você joga em casa, né? Só quando você vai jogar fora, você viaja, quando vai jogar em algum lugar fora de Sydney. Mas quando joga em casa, eu ia direto pro estádio. E isso é uma coisa boa, coisa que não tem no Brasil e nem na Turquia. Isso aí, no final, você sente. Nunca tá bom. No final, nunca tá bom. Sempre você sente falta de alguma coisa.
Vai sempre faltar um negocinho. Uma pergunta bem, bem pessoal. Como é que o Davidson Rogério da Silva virou Bobô? De onde é que vem o apelido Bobô?
Cara, isso foi meu padrasto, não estava nenhuma pessoa. Tinha aquele Bobô, o jogador do Bahia lá, que, se eu não me engano, era a década de 80, né? Eu nasci em 85. E meu padrasto era torcedor do Bahia e o Bobô estava jogando muito bem pelo Bahia. E ele começou a me chamar quando eu era pequeno, cara, lá em João Pessoa, de Bobô. E aí o pessoal na rua pegou onde eu morava lá. Aí depois eu levei isso pro time que eu jogava lá em João Pessoa. E isso foi passando de time para time e pegou, cara, até no profissional. E assim ficou para sempre. Tipo, você fala Davidson, se você chegar aí, Davidson, pergunta, você sabe que é o Davidson que jogou no Sydney FC? Ninguém vai saber.
Você decidiu pendurar chuteiras na temporada passada, aos 37 anos, atuando aqui pelo Sydney FC. Passados alguns meses desde a sua despedida, como é que está a vida de recém-aposentado? Tem planos para o futuro?
Então, eu acho que agora que tá caindo minha ficha, né? Porque a temporada acabou em maio aí, e eu acabei voltando pro Brasil em junho. E quando a gente volta assim, eu sempre tive essas férias, né? No meio, nesse break aí de um mês e pouquinho de férias. E depois a gente voltava para pré-temporada, e agora você vê todo mundo voltando a treinar e você tem casa. Mas eu tô bem tranquilo enquanto a isso. Às vezes eu me pego pensando sobre isso, mas eu olho para trás e vejo que o que eu tinha de fazer ali dentro das quatro linhas como jogador, eu acho que eu cumpri bem ali o meu papel, e agora é pensar em outra coisa. Eu vou fazer aqui no Brasil o curso da CBF, talvez para treinador, e aí tô com uns planos também para decidir o que eu vou fazer, mas provavelmente vou alguma coisa dentro do próprio futebol, ou um treinador, ou um agente de jogadores, alguma coisa desse tipo.
É isso que eu ia perguntar. O futebol está na sua vida desde sempre e deve continuar, então, né?
Acredito que sim, é difícil você sair, se mudar, né? Eu tenho 37 anos e desde sempre eu vivi dentro do futebol. Então, você com 37 anos, você parar e querer mudar totalmente, fazer uma outra coisa que você nunca fez na vida, é muito mais difícil do que você continuar em qualquer outra coisa dentro do próprio futebol.
Você teve uma passagem maior, claro, um tempo de futebol maior no Brasil e também na Turquia do que aqui na Austrália. Mas teve alguma coisa que a Austrália te trouxe? Que o período que você passou aqui atuando como jogador te trouxe alguma coisa diferente ou a mais do que a sua experiência no Brasil e na Turquia?
Tem, eu acho assim, ó, que todo, não só jogador de futebol, mas todas as pessoas que tiver experiência, se tiver oportunidade de conhecer países diferentes do que você nasceu, isso acrescenta muito para a tua vida. Eu vivi muito tempo na Turquia, é uma cultura totalmente diferente também do que a Austrália e o Brasil. Aí eu fui para a Austrália, é um país sensacional, uma cultura diferente também do Brasil. Eu acho que isso te abre um leque, né, de visão para a tua vida, assim. Porque às vezes você fica aqui no Brasil, você nunca foi para canto nenhum, e você acha que o mundo é o Brasil e você não tem experiência de conhecer nada fora disso. Cara, eu acho a experiência de ter ido para a Austrália, de ver a cultura, de ver como as pessoas são, como as pessoas vivem aí, ver um pouco da história da Austrália, é uma experiência assim que eu me sinto, por exemplo, privilegiado em ter vivido isso. Aprender o inglês, né, que eu não falava inglês quando eu fui para aí. O Sydney me acrescentou muita coisa boa na vida. E além de tudo, eu acho que o mais importante, muitas memórias boas, né?
Bobô, muito obrigada, viu, por ter conversado aqui com a gente, por ter contado um pouco mais da sua história. Parabéns por toda a sua trajetória e muito sucesso aí pela frente para você.
Obrigado, é um prazer estar participando com vocês.
Obrigado, Bobô.
Essa entrevista com o Bobô faz parte da série de podcasts da SBS em português, Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joe Supple, Max Goldsford e Manuel Costa. Nesse episódio, nós utilizamos um áudio da Fox Sports da narração de um gol do Bobô pelo Sydney FC.